Prazer e seja bem-vindo. Essas foram as palavras de Elmister para mim em uma visita recente à sua torre empoeirada e desorganizada em Shadowdale. Não consegui encontrar ninguém melhor para nos apresentar os reinos. O velho mago mostrou para mim pela primeira vez décadas atrás, como eu mostro para você agora. Desejo a você a mesma diversão explorando os mistérios, esplendores e cantos estranhos que eu tive até agora. Elmister relata uma história de visita recente a Silvermoon, para conhecer a alta dama Lustriel. Ele a elogiou pelas belas torres e ruas limpas da cidade, seus jardins inteligentes e o calor acolhedor em meio às rochas ásperas. Ela apenas sorriu e disse: "O que quer que tenha sido feito aqui, eu não fiz sozinha. Você está me agradecendo pelo trabalho de muitos. Eu aceito em nome deles." Da mesma forma, os reinos esquecidos que você vê aqui são o trabalho de muitas mãos. Eu fui o primeiro cronista dos reinos, seu criador e mão orientadora pelos primeiros anos de sua existência. Mas muitas outras mãos se juntaram às minhas para trazer a você cenas dos reinos, mapas, aventuras, descrições, romances e contos do esplêndido mundo de onde Elmister veio. Eu não caminho mais por Faerun sozinho. Um bilhete acabou de aparecer na minha mesa, em meio a um piscar de luzes. Elmister, é claro. Eu deveria saber que ele estaria bisbilhotando, ou como ele diria, aconselhando nesse momento crítico. É um simples lembrete da definição de aventura, não se esqueçam. O que é tão grandiosamente chamado de aventura é apenas alguém tendo um momento perigoso, desconfortável e geralmente desagradável no passado, em outro lugar, longe da cadeira em que vocês se sentam. Obrigado, Elmister. Nós teremos isso em mente quando estivermos lendo Forgotten Realms. Nos vemos logo. Escrito por Ed Greenwood em 1990.
Você está ouvindo Legião de Dados, New Order Editora.
Essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Forgotten Realms. Pois bem, senhores, continuamos aqui a nossa série de episódios do Baú do RPG sobre os saudosos cenários do AD&D 2ª edição. E nós estamos seguindo uma linha que segue uma ideia que é mais ou menos assim. Se Mystara é uma continuação do vácuo aberto com a ausência do Blackmoor, do Dave Arneson, quando ele saiu da TSR, nós podemos dizer que o Forgotten Realms veio para ocupar o vácuo com a saída do Gary Gygax em 1986. Eles estavam procurando um mundo novo para o seu AD&D 2ª edição. Mas a saída do Gary Gygax está muito associada à gênese do Forgotten Realms. Isso tem a ver com uma figura que a gente gostaria de falar em algum momento, e a gente resolveu falar agora, uma das figuras mais controversas do meio da história da TSR, que é a Lorraine Williams. Para continuar essa conversa aqui, eu trouxe o meu queridíssimo amigo André Carneiro, e eu queria que ele já começasse contando pra gente, afinal, quem é essa tal de Lorraine Williams?
A Lorraine Williams é engraçada. É uma coisa que nós dois descobrimos depois, né? Lendo sobre D&D. Porque na época a gente simplesmente, né, recebia os efeitos da gestão dela. E no final, quando a TSR foi vendida para Wizards of the Coast, também tem o dedo dela. Mas a gente só foi saber dessa história depois. A Lorraine, ela foi contratada pelo Gary Gygax para, acho que foi em 84, para cuidar da saúde financeira da TSR. Ela estava com uma dívida grande, $1,5 milhões. Ele contratou ela, botou ela lá para poder ela botar a empresa em ordem, e ela fez isso, conseguiu negociar com os criadores. Ela veio do meio empresarial, ela veio de editoras, né? A família dela era dona, né? Acho que ainda é, da franquia do Buck Rogers, é da família dela. Então ela chegou. Só que aí ela resolveu, depois que ela botou a empresa em ordem, ela resolveu que ela gostou e queria expandir as coisas. Ela tratou de comprar as ações do dono, né, de quem era o CEO da TSR na época, dele e do irmão, eu acho. E aí ela se tornou a chefona e ela que é responsável pelo Gygax sair da empresa.
Isso. O Gary Gygax ainda tentou fazer uma reviravolta, entrou num processo...
Tentou impedir.
Dizendo que tinha uma promessa verbal lá, porque também foi um vacilo do Gygax, porque um desses irmãos era CEO da empresa, e com a entrada da Lorraine Williams, ele meio que teve que peitar esse cara, e essa manobra agora acabou fazendo com que ele mesmo queimasse o próprio filme, e quando os dois saíram da sociedade lá, já com raiva do Gygax, acabaram entregando nas mãos de quem?
Lorraine Williams.
Da Lorraine, é. Ele arrumou uma inimizade, aí os caras falaram, beleza, né? Você queria demitir a gente? Ok. A gente sai, né? Mas você vai na sequência.
É. O próprio Gary Gygax estava um pouco perdido nessa história, porque ele estava querendo tirar a Lorraine para colocar a esposa dele, no que foi imediatamente ajuda, né? Aconselhado a não fazer. Mas dado esse imbróglio, o Gary Gygax saiu da TSR. E ainda com a marca brilhando, né? Um monte de coisas sendo produzidas. Então, imediatamente surgiu-se esse vácuo, né? Vamos então criar um cenário novo para o AD&D. Designaram lá o Jeff Grubb. Cara, vai lá e encontra aí. Entre os nossos contribuidores, lá tem um tal de Ed Greenwood. Dá lá uma conferida nele. Quem afinal é? E na verdade é o grande protagonista do episódio de hoje, né? Quem é Ed Greenwood?
É, o Forgotten Realms, ele tá sempre ligado ao nome do Ed Greenwood, não tem jeito. Eu não sei como é que é atualmente o nível que ele tem de propriedade do mundo, mas eu acho que o pessoal consulta ele. Não,
vendeu,
ele
vendeu, vendeu lá.
Mas eu acho que ele vendeu, mas eu acho que existe uma certa, ó, uma certa, acho que de vez em quando acenam para ele.
Não, acena, mas duvido que qualquer momento que ele diz assim, não, já tá bom, não, continua.
Ah não, claro que não. Senão não tinha acontecido a quarta edição, que eles, né, viraram o mundo avesso. Cara, o Ed Greenwood, o que eu sei dele é que esse mundo ele era da época de criança dele, criança adolescente, que ele escrevia e jogava nesse mundo. Ele acumulou uma quantidade absurda de material.
Ele não jogava especificamente, porque isso era meados dos anos 60, que era um período que ainda não existia o RPG. Eram as brincadeiras dele que ele notava e fazia alguns registros, mas ele já existia. E era meio que um multiverso de fantasia que meio que cobria a Terra e outros mundos. O conceito de reinos esquecidos vem dessa ideia de que não existe uma fronteira muito concreta entre esses mundos, né? Ele é um cara que veio do Canadá, começou a escrever na Dragon lá. Ele começou a jogar RPG em 75 e em 79 já estava começando a escrever artigos para Dragon, né? Você lembra das matérias dele?
Lembro. Interessante que o conceito, o nome Forgotten, né, esquecidos, é uma coisa que a TSR, em determinado momento, largou de mão e a Wizards não continuou. Que a ideia de Forgotten era que o mundo já estava... Né, já teve conexão com o nosso mundo, né? Já teve conectado, mas se separou e a gente esqueceu dele, por isso que são reinos esquecidos. E o Ed Greenwood, ele tinha uma sessão na Dragon que eu acompanhava, que era basicamente uma sessão para apresentar coisas novas, magias novas, itens mágicos novos, essas coisas, mas sempre o formato era o mesmo. Ele estava no escritório dele, alguém de Forgotten se materializava num portal, eles ficavam trocando ideia, conversando, fazendo piadinha sem graça. E o cara passava a informação para ele. Ele tinha essa ideia, não sei se ele continua com isso. Ele tinha essa ideia de que não, eu sou só um cronista. Eu tô relatando um troço que me passaram, não inventei nada disso. E ele tinha uma quantidade de material enorme. Tanto que quando chamaram ele, ó, a gente gostou disso aí, você tem material desse mundo aí teu? Eu falo, tenho. Aí diz que ele apareceu com duas caixas de manuscritos lá, o pessoal gostou. E virou um novo mundo do AD&D, que estava precisando, né? Precisava ter um mundo básico.
Ele, em 1986, fecharam o contrato, e em 1987 saiu a caixa básica, né? Que era o Forgotten Realms Campaign 7, se não me engano, aquela caixa cinza. Mas tem uma coisa curiosa. Um mês antes de sair esse primeiro livro, foi publicado uma trilogia de romances de uma região chamada Monshai, e que foi introduzida depois como parte do mundo de Forgotten Realms. Você lembra qual era o nome do autor?
O Douglas Niles, quando a gente estava falando no primeiro programa, que eu falei das Ilhas Monshai, eu li a trilogia seguinte a essa. Porque essa primeira trilogia, ele conta a saga do Rei Tristan. Tristan Kendry. Cara, é reto. Tá, ele vai unificar as facções na ilha, igualzinho, mesma coisa. Ele casa lá com a mulher que é tipo a druidona da grande sacerdotisa. Depois eles pegaram isso e colocaram em Forgotten. Eu fui ler a trilogia seguinte, que é com a filha dele, as filhas dele. Tem duas filhas, e aí vai ter uma nova ameaça na ilha. Aí o pessoal tem uma tentativa de colonização da ilha, vem os sacerdotes do continente tentar impor sua fé ali, tem um conflito. Eles acham que a mãe natureza, né, a grande Gaia lá deles, tinha abandonado eles, então a magia dos druidas estava meio morta. Tem uma sagazinha interessante, bacana, que você olha, você não reconhece muito Forgotten, não. Realmente você sente que foi colocado depois. É. Era o setzinho do Douglas Nye de estimação dele.
Se eu não me engano, não tinha demi-humanos, né?
Não, não tinha. Se eu não me engano, é só humano. Era arturiano mesmo. O cara falou, quero fazer uma história tipo Rei Arthur. E é bonitinha, tá? A escrita dele é legal. Nada demais, não. Que eu me lembre, assim, não empolgava pra caramba, mas não era ruim.
Desde a Gênese, o Forgotten Realms já tem essa característica de... Tudo bem, o Ed Greenhills é o grande criador de tudo, é ele que definiu o universo inteiro, mas muita gente produziu para Forgotten Realms. Além do Douglas Niles, a gente pode lembrar aqui que a Tracy e Laura Hickman escreveram O Deserto da Desolação, o Zeb Cook escreveu Karatur, e para a galera dos livrinhos lá, nunca vai esquecer do R.E. Salvatore, né? O nosso querido escritor marombeiro.
Os dois escritores que eu mais gosto da TSR é o Salvatore, mas tem um que eu gosto mais ainda, que é o meu predileto, que é o Troy Denning. Eu li mais livros do Troy Denning do que do Salvatore. Eu acho o Troy Denning um degrauzinho acima do R.E. Salvatore, mas os dois são pau a pau. Eu tenho que confessar, o Troy Denning é o cara que fez o Dark Sun. A Pentalogia de Dark Sun foi escrita por ele. Então eu sou tendencioso. Mas os dois são muito bons. Eu posso acrescentar aí também a Kate Novak. Ela fez uma das personagens famosas de Forgotten Realms, que sumiu. Não sei porque que não continuam usando, que é a Alias, né? Que é a mulher construto, né? Que ela não é um ser humano. Né? Ela é spoiler isso, tá? É. Na verdade, um ser artificial que, né, conseguiu humanidade.
Para quem lembra da ilustração, tem uma personagem famosa lá, que é uma ruiva de chainmail, de decote. Ela tinha um companheiro que era um saurial, se eu não me engano.
E sabe qual é a parte engraçada? Essa chainmail com decote, tem um buraco no meio para fazer o decote assim, mostrar um pouquinho dos seios. Ela conseguiu enfiar isso na história. É muito interessante. Lendo o livro, a impressão que eu tenho é a seguinte. É chute meu, tá? A história eu construí na minha cabeça. Ela fez a história. Em determinado momento, o editor chegou para ela. Pô, olha só, tem essa ilustração aqui da capa, tá? Olha que massa. Ela olhou. Pô, mas isso aqui não tem nada a ver, cara. A mulher tá usando um chinmail. Ah, mas dá um jeito, cara. Coloca ela nesse troço aí para ficar maneiro. Cara, mas não faz... Não, bota aí, dá teu jeito. Ela deu. Tem uma sequência no livro onde ela é capturada e vão levar ela para ser sacrificada, né? E aí coloca uma roupa cerimonial nela. A roupa cerimonial dela é isso. E ela tem um buraco no peito que é para onde vai entrar a faca que vai matar ela. Isso já é perto do final do livro. Então, ela sai, se liberta e começa a grande, né, grande porradaria final. Em nenhum momento ela troca de roupa, porque não tem tempo. Aí ela conseguiu colocar aquela ilustração ali, né, na história. Mas o livro é muito bom, cara. É um livro gostosinho de ler pra caramba. Ela tem um estilo diferente do Salvatore e do Troy Denning. O estilo dela é o seguinte. O Troy Denning e o Salvatore, eles fazem como se fossem pessoas normais. Pessoas que existem, mas estão num mundo fantástico. Você acredita neles. Você acredita, por conseguinte, você acredita que o mundo existe. A Kate Novak, não. É um pessoal de RPG que fala coisas que o personagem de RPG falaria naquela realidade maluca, só que tudo funciona. Os livros dela são assim, é uma sessão de RPG onde tudo deu certo. Sabe, a mestre narrou bem pra caramba, os jogadores interpretaram bem pra caramba, os dados acertaram, saíram direitinho, né? Deu sucesso quando tinha que dar, falhou quando tinha que falhar, e a coisa flui, entendeu? Você tem uma ideia. O livro dela começa com ela acordando de porre numa taverna, ela vê umas marcas azuis assim no braço, ela olha, pô, droga, é uma maldição, vou ter que ir lá na Rua dos Clérigos lá pedir para tirar isso. Que nem a gente acordar, uma mancha aqui, eu vou no médico, assim mesmo. Isso assim, são as primeiras páginas do livro. E ela não consegue tirar a maldição porque o clérigozinho que atende ela fala que os clérigos todos de nível alto estavam ocupados ressuscitando um grupo de aventureiros que tinha sido contratado para resolver um problema na região e tinha morrido todo mundo. Aí estavam ressuscitando. Isso sim, nas 5 primeiras páginas.
Foram escritos muitos livros sobre Dungeons & Dragons, mas poucos foram os autores que souberam inserir os elementos de regra, de jogo, dentro da narrativa, que era considerado problemático, porque senão você saía do mood do jogo, né? Mas se nós vamos falar dos livros, a gente tem que falar de 3 personagens muito carismáticos aqui, que são o Bárbaro Wulfgar, o anão Bruenor Battlehammer e o nosso querido Drizzt, né, cara? O Drow.
O Drizzt é um personagem que ele é cópia do Elric de Mione Boneta. Não tem problema nenhum com isso, né? Só prova quão a matriz do Elric é boa, que gera bons personagens. Eu li isso em inglês, era Icewind Crystal Shard.
Depois só Shadow. O Crystal é o primeiro, se não me engano, é a saga Icewind Dale.
É, Icewind Dale Trilogy. É, começou ali. Depois ele lançou uma trilogia, que é a trilogia do Elfo Negro, que se passa antes, que conta a história do Drizzt, que também é muito boa.
A Jambô traduziu esses livros, gente. Eu sei que existe a Chile de Cristal.
É, eu li e depois ele foi lançando regularmente histórias do Drizzt. Eu li uma ou duas, depois encheu o saco. Não é que é ruim, não. Mas é porque, assim, fui ler outras coisas. É. Mas o Drizzt era... Dos personagens icônicos de Forgotten, eu gosto dele e passei a gostar da Alias também. A Alias é legal.
Eu gosto do Elmister e do Kelvin Blackstaff.
Arial Silverhands.
Isso, Waterdeep na veia. É, a gente está falando aqui sobre os Drow, e os Drow têm uma história engraçada, porque todos nós entendemos, pelo menos daquela época, a gente pensa, Drow é Forgotten Realms. Até porque em Mystara você tem os Shadow Elves, que não são a mesma coisa. Eles têm, apesar da capa do Gazetteer de Alfheim ter um Drow, o que foi a fonte desse problema inteiro, você só realmente teve o Drow de pele escura, da maneira como a gente conhece, no universo de Forgotten Realms. Apesar de que a raça Drow já existia no bestiário do AD&D primeira edição, que até então era só Greyhawk.
Sim. É, os Elfos Negros já eles são mais antigos, mas o Elfo Negro, que se consolidou, que todo mundo conhece, que gosta, que venera Loth e tudo mais, que é uma sociedade matriarcal, isso aí é o de Forgotten, não tem jeito, eles deram o template. O único problema é que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que todo mundo foi fazer o seu elfo bonzinho, renegado. Aí fica difícil, você chega à conclusão que a raça dos Drows não é má, porque tem tanto cara bom, né? A graça do Drizzt...
E são solitários, né? Ninguém fala com ninguém.
Ninguém fala. É por isso. Por isso eles não se conheceram. Porque a graça, a força do Drizzt, por que ele é uma cópia do Elric? Cara, porque o Elric ele é um cara com moral, um cara bom, numa sociedade corrupta, numa sociedade completamente... Todo mundo é ruim, menos ele. E o Drizzt é a mesma coisa. Então a força dele é justamente essa. Né? Quando você bota, quando você abre uma janela, ó, gente, pode ser bonzinho aí. Eu falo, deixa. Tem outras raças aí, deixa os Drow serem malvados.
É. Mas olha só, não vamos falar aqui que o Drizzt é bom, não. Maison Berranzan é um cenário muito maneiro.
Sim,
ele tem uma disputa entre uma série de casas, né? E aí vale a curiosidade. Uma das casas entre os Drows era uma casa que chamava Devir. Editora? É, a editora que trazia, né, de São Paulo, que nos anos 90 todo mundo conheceu, que trazia os livros para cá, se chama Devir, porque uma das casas de Maison Berranzan tinha esse nome. E, cara, é o momento em que acho que o D&D mais tentou largar a mão de ser só D&D e abraçar um cenário com uma proposta de uma IP só deles, né? Que quero que não, o Drow é uma coisa 100% AD&D, né? É, inclusive foi um dos nomes que são mais difíceis de ser copiado junto com o Beholder. É difícil desassociar do jogo do dragão.
É. Coisas que quando você bota na SRD, não vai.
Isso, exatamente.
Não tem na SRD, isso é propriedade deles e acabou. Pô, o Underdark é um cenário muito bom. Maison Berranzan, meu único problema com ele, cara, é que ele é só intriga política, né? Que é um tipo de jogo que eu não sei fazer. Assim, eu tenho muita dificuldade. Não, eu acho maneiríssimo, só que eu não sei como fazer.
Sim, e o Maison Berranzan é uma mega dungeon que fica numa região chamada Underdark, que é todo um continente subterrâneo que tem uma série de suplementos e materiais.
Tinha uma caixa, né?
Isso. Se eu não me engano, tinha de Maison Berranzan e do Underdark em separado.
Tinha um de lombada quadrada. Sabe, lembra aqueles livros que eram tipo os Completes? Eles eram de lombada quadrada, mas de alta qualidade. Tinha um só de Drow. Antes de sair Maison Berranzan, tinha esse livrinho. Acho que era Drow of the Underdark.
Mas vamos continuar então sobre nossa expansão. A gente já falou um pouco dos livros. Vamos falar um pouco da geografia, né? O continente se chama Abeir Toril. Você sempre soube disso?
Não. Para mim era Toril. Depois eu fui descobrir que tinha um nome na frente só para deixar bonito. Eu falei, não, mas eu já sou íntimo, entendeu? Não tem perigo não. Continua Toril.
E se eu não me engano, ele tem vários continentes, né? Inclusive, um desses continentes posteriormente foi socado ali como Al-Qadim, né? Você tem o Karatur como o Oriente, mas que não conversa tanto entre os outros reinos. Aqui a gente pode dizer que em Abeir Toril você tem um foco de atenção nas regiões. A gente já falou aqui, né, da Digimon C, a gente já falou um pouquinho de Icewind Dale, muito, também falamos de Underdark, mas ele tem dois pontos que a gente pode considerar que seja verdadeiramente o coração de Forgotten Realms, que é a Costa da Espada e as Heartlands, as terras do Vale, de Shadow Dale. Você jogou mais para qual desses dois lados?
As vezes que eu joguei Forgotten eram nas Heartlands mesmo, porque quem mestrou para mim acho que tinha essa caixa cinza, e é ali que eles recomendam que você saia. Tinha até um livrinho separado que detalhava essa área, que é um bom lugar para você começar. É um ambiente, aquela coisa bem Inglaterra pastoral, rural, bem tradicional zona. E a partir dali você começa. É, exato. E aí você começa a espalhar a partir dali. Costa da Espada é onde está o Waterdeep, né? Que é a megalópole lá, mega metrópole. Mas Baldur's Gate também está na Costa da Espada, se eu não me engano.
Sim. Você gosta da tradução para água funda?
Água profunda. Não, eu sou a favor dessas traduções, porque eu penso o seguinte: o pessoal que lançou, eles falam em inglês. E o nome da cidade está em inglês. Então, quando você traduz para português, o nome dos locais e tudo tem que ser traduzido para português também. O que eu digo é o seguinte: o que é a língua common? O que é a língua comum? Língua comum é a língua em que está impresso, em que você está jogando. Está jogando em português? Então a língua comum é português. E aí os nomes... A questão de parecer estranho é porque a gente não está habituado, depois acostuma.
Acho que é um pouco de respeito da língua mútua, né? Não teve sempre a história do brasileiro não gostar de chamar o pão de açúcar de sugarloaf? Então é essa fronteirazinha aí que a gente acaba meio que sem saber.
Eu acho legal, dá uma certa... Eu não sei, eu acho que soa legal quando você deixa tudo em português. Acho que fica interessante. É. Quando você entra com uma língua bizarra, beleza, mas é uma língua bizarra ali no mundo. Quando você está entrando com o inglês no meio do teu texto, o inglês é o quê nesse mundo? Não faz sentido, entendeu? Eu não gosto, não, a gente não vai deixar de jogar por causa disso. Mas eu acho legal quando a gente unifica a linguagem toda de um jeito.
Eu acho que ajuda na imersão, né? Você não tem aquela pausa cognitiva para um termo numa língua diferente, né?
Ajuda totalmente, você deixa um pouco o cenário teu. Isso é uma coisa que assim, o pessoal às vezes não se dá conta. Aquela história de nome ter poder. Quando você bota os nomes em português, eu acho muito... Sabe, assim, deixa assim, não, é nosso. Assim, você tem uma sensação, você tem um conforto ali que eu acho legal. É. Isso aí apareceu quando saiu Forgotten na terceira edição, né? Que vieram esses nomes aí e veio pedrada de tudo que é lado, cara.
É. Cara, o Forgotten Realms tem um livro básico da terceira edição que é o único livro que teve o mesmo impacto que as caixas tinham no AD&D segunda edição. Ele realmente... Quem sentou ali e fez um mega resumão do mundo foi muito conciso, foi muito bem distribuído. É, a gente ainda estava muito curtindo aquela novidade de um mesmo personagem ter várias classes diferentes. Então, com os personagens poderosos, pode ser guerreiro de quinto, mago de segundo, não sei o quê. E a gente achava isso massa. O conceito da classe de prestígio tinha levado o Jogo do Dragão a uma nova escala. Agora, né? Você pode ainda assim ser aquela sua classe básica, mas ter um contexto mais aplicado dentro ao cenário. Tinha várias classes de prestígio de Forgotten Realms. Você podia ser um arpista, você podia ser um mago vermelho, né? Inclusive, os magos vermelhos são um oponente que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Que são os magos vermelhos de Thai, se eu não me engano. Né?
De Thai. Eu conheço pouco deles, a não ser que eles são meio que vilões recorrentes, né? Muito bom, né? Uma magocracia do mal, entendeu? É óbvio, né? Que vão aparecer sempre que puderem. Esse livro da terceira edição, eu lembro, cara, ele era muito, muito, muito bonito e muito denso de texto, cara. Muita coisa. Eu fiquei impressionado com a quantidade de informação que eles conseguiram enfiar. Nunca mais fizeram um campaign set daquele jeito. Engraçado, né? Porque a terceira edição, ela pegou Forgotten, ela estava traumatizada da época da TSR de lançar 20 mundos. Você falou, não, é Forgotten, acabou. E não fizeram mais nada. O pessoal ficou meio órfão, né? Quem queria jogar a terceira edição nos mundos antigos teve que correr atrás do pessoal fã, que tinha os fãs organizados, que continuaram, as licenças, os mundos que foram licenciados, né? O Ravenloft e o Dragonlance foram licenciados e chegaram a ser lançados. Mas da TSR, da Wizards só Forgotten.
A gente estava falando da Costa da Espada e de Waterdeep. Eu queria fazer uma chamada aqui porque eu joguei Eye of the Beholder 2, que abre aqui todo um leque de opções de jogos, de videogame. Tinha muito. Se eu não me engano, o Forgotten Realms foi o mundo que mais teve jogo eletrônico.
Esse aí não era um que assim, você vai na dungeon, e aí primeira pessoa, e embaixo tem os seus personagens. Tem vários jogos desse formato. Pô, eu achava o máximo.
O inimigo final, se eu não me engano, primeiro tinha um dragão e depois tinha um Beholder. Eu não sei qual era o primeiro, qual era o segundo. Mas era a parada, pô, bem bizarra mesmo. O que eu gosto mais em Waterdeep é o conceito de uma cidade de fantasia medieval aos moldes de Dungeons & Dragons, mas funcional. Você tem lá os lords de Waterdeep que organizam. Porque, vamos combinar, né? Dungeons & Dragons é um jogo de fantasia medieval onde raramente se teve uma porcaria de um rei, não é?
Eles têm um reizão, né? Como é que é o rei? Como é que é o nome dele?
Azul? O Cormyr, né?
É, o rei de Cormyr. É azul?
Isso. Sim, é. Ele tem lá um reinozinho que tem o reizão. E é óbvio, como a gente está falando aqui de Forgotten Realms, que tem uma série de desdobramentos, ele ia ter o cenário como reizão. Mas, de modo geral, existe uma crítica muito interessante que fala que D&D é menos medieval do que você imagina. Existe uma série de conceitos que eles vão explicando, que às vezes ele parece muito mais um velho oeste americano do que um conceitos mesmo de suzerania, de vassalagem, que seria interessante explorar. E aí o D&D nunca explicou direito, bem, ou pelo menos com a profundidade que eu procurava, como é que funcionava essa sociedade, quem é que mandava. E em Waterdeep você tem os seus lords, que tem os diferentes segmentos da cidade, eles sentam lá numa mega reunião para tratar dos assuntos da cidade, e aí você meio que consegue visualizar a cidade funcionando em várias escalas. É o único cenário que, por exemplo, ela tecnologiza a magia, mas de uma maneira que não me parece muito forçado, ou só tentar fazer uma replicação do que são os tempos modernos.
O Waterdeep tinha uma caixa, né? Eu lembro que lançaram uma caixa. É um Lucky Mar com esteroides, né?
Isso, boa crítica.
E ele funciona. Ele funciona. Os lords, se eu não me engano, eles são todos mascarados, menos um. Acho que tem um que não é, que é o que fala com todo mundo. A cidade por si só funciona. O lance do Forgotten, uma coisa que a gente falou quando estava em Greyhawk, é que ele é muito... É alta fantasia mesmo, a magia está em todo lugar, é pervasiva, ela aparece o tempo todo, ela não está fazendo cosplay de tecnologia, mas ela quase chega aí, porque ela é muito presente, sabe, você vê item mágico o tempo todo, tem aquela coisa do D&D, né, do item mágico, tem item mágico pra caramba, e os personagens terem item mágico pra caramba, e negociarem item mágico, essa coisa eu não sou muito fã não.
Mas isso, eles precisavam disso, porque eles precisavam de um cenário que abarcasse qualquer coisa que saísse para os
Dragões
e Dragos. Então você acabou mesmo que forçando a situação. Você acabou permitindo que, infelizmente, levasse. E a gente teve que gastar só 30 minutos para falar pela primeira vez de Concha de Retalhos, quando a gente está falando sobre Forgotten Realms. É o tempo mais demorado que se levou de uma conversa sobre Forgotten Realms, até usar esse termo. Mas acabou se tornando um problema, né?
O Forgotten Realms eu descobri recentemente que o pessoal lá na gringa, eles quando falam de Forgotten, às vezes quando eles querem brincar, eles chamam de Completed Realms. Eles chamam de os reinos completos, ao invés de esquecidos, que é outra coisa que eu reclamo um pouco de Forgotten. É a questão de ser alta fantasia e ter magia em todo lugar, né? Todo mundo, mais a família e o seu cachorro fazem magia. Isso é uma questão de tom, é uma questão de gosto. Mas eu tenho um problema sério quando o mundo está totalmente mapeado. E Forgotten Realms hoje em dia tem tanta coisa, que eu acho que até intimida quem tente entrar. Se você tentar entrar, tá, vamos conhecer isso aqui. Olha, você vai surtar, porque tem muita coisa escrita, muito material. A primeira caixa de Forgotten, ela era boa, porque justamente tinha muita área aberta, e ó, divirta-se. Agora, atualmente, ele está meio assim, está bem, bem lotado de coisa. Mas é um mundo que, assim, ele é muito confortável. Ele também, uma outra coisa que ele não tem, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que ele não tem guerras, não tem grandes guerras. Greyhawk estava o tempo todo, né? As nações tensionadas umas contra as outras, porque tinha esse espírito de wargame, porque era o que o Gygax queria, né? Vamos deixar aqui umas guerrinhas para fazer uns wargame. Forgotten não tem isso. De modo geral, ele é mais otimista. Você tem uma, pelo menos os que eu vi, assim, você tem uns conflitos mais regionais do que outra coisa. Aquele rei de Cormyr, né, que a gente estava falando, teve um evento que rolou, que foi uma invasão mongol os mongóis de Forgotten, né, que é a Horda, né, teve uma série de livros que contava a invasão daquilo lá, cara.
Da Horda contra Formiga. Pra você ter noção, a gente, são tantos cenários e subdivisões, a gente já falou aqui de Alcadim, a gente falou de Karatur, a gente já falou de Monchei, mas ainda tem outros trocentos que a gente já não falou. Tem a Horda, tem uma versão asteca, se não me engano, que chama Mastica.
Mastica. Esse eu não conheço, não. A Horda eu tive a caixa. É bem legal, assim, curioso, eles te dão um panorama bem legal da cultura e tudo. Não sei se eu imaginaria jogando ali, mas foi legal de ler. Os romances, contando a história da invasão, eu li um dos romances que foi escrito pelo Troy Denny, que é do caralho, mas infelizmente o final da saga, que é quando eles chegam ali, acho que eles não chegam a entrar em Cormyr, mas quando eles são derrotados, eu não me lembro quem escreveu, porque o cérebro apagou, porque foi uma merda. Eu nem lembro como é que o rei ganha, cara, foi alguma bobagem, cara, foi alguma coisa, acho que foi o mago dele, que é o Haggadast, acho que ele fez algumas armadilhas mágicas, tinha alguma coisa assim, alguma bobagem, que eu me lembro que eu odiei, mas teve o Troy Denny escrevendo, e assim, Troy Denny é um cara que, eu pegava livro da TSR com o nome dele, eu não queria nem saber do que era a história, se ele tava ali, eu lia e era bom, ele fazia ficar bom, esse da Horda foi isso. Não, uma outra coisa que Forgotten teve que foi interessante, é que ele pegou a transição da primeira edição do AD&D para a segunda, e aí ele fez uma coisa muito interessante, que ele, ao invés de simplesmente, mudou a regra, mudou, vambora, vida que segue, não, ele fez uma mega saga, a lá Crise nas Infinitas Terras da DC, para justificar a mudança de regra, justificar a mudança de divindade. Então, por exemplo, você não tem mais assassino na segunda edição, porque assassino é coisa do mal, as famílias americanas não vão gostar, né? O AD&D segunda edição é bem, bem politicamente correto. Então, o Deus dos Assassinos morre. Morre como? Morre durante esse mega evento, chamado Isso. Tempo das Perturbações, The Time of Troubles.
Isso, que os protagonistas dos livros, alguns deles viram deuses, né?
É, porque a história é a seguinte, o Lorde Al, que é o cara que criou a porra toda, é um cara que tá acima dos deuses, ele se emputece com alguma coisa com os deuses. Eu sei que eles condenam os deuses a caminharem pela Terra. Eles agora estão em forma de avatar caminhando pela Terra. Durante esse período, dá merda na magia, dá merda, uma porrada de coisas mágicas, porque os deuses estão caminhando pela Terra, e aí você tem essas aventuras. No final, aí tem guerra, alguns deuses morrem e tudo. E no final, três aventureiros ascendem. A divindade se tornam novas divindades, o Lorde Al. O legal dessa trilogia de livros é que, assim, o primeiro e o segundo livro são uma merda, né? E o terceiro é maravilhoso. Eu nunca entendi, de início eu não tinha entendido por quê. Depois eu fui ver. São três autores diferentes escrevendo sob um pseudônimo. E o terceiro cara que escreveu foi o Troy Denny. Não, e eu vou te falar, os primeiros livros são uma merda. Os personagens bosta, uma trama bosta, tudo ruim. No terceiro livro, de uma hora para outra, os personagens ganham personalidade, a trama fica legal, assim, é gritante. Eu não entendi nada. Aí depois que eu terminei tudo, que eu fui olhar, foi descobrir que eram três autores diferentes. E nesse daí, quem aparece novo? Aparece a nova deusa da magia, aparece o novo deus da morte, só que agora não é mais a morte malvada, é a morte...
Neutra, né?
É, uma coisa natural da vida.
Deixa eu perguntar, eu preciso perguntar, é o Siric?
É o Siric e o novo deus do mal. Aí, no caso, mal mesmo. Ele pegou o portfólio do Baal, que morre, e do deus dos assassinos. Tem dois deuses ruins que morrem, ele pega o portfólio, acho que dos dois, e vira o novo deus do mal. E é engraçado que ele é um cara ambíguo, até chegar no livro 3. Ele chega no livro 3, ele é mal. O Troy Denny falou, vem cá, esse cara vai virar o deus do mal? Então, peraí, deixa eu dar um jeito. Faz ele, né, ele fazer maldade mesmo. E a Midnight vira a nova deusa da magia, né, Midnight Mistra. E o Celemvor, que é o amante dela, o namorado dela, vira o novo deus da morte.
Os livros nessa época tinham uma característica engraçada, que quando você sabia que o herói tinha virado uma coisa realmente fora de série, quem era mago parava de precisar de ler spellbook, né?
Isso sim. Olha, eu vi isso em alguns livros que eu li. Tem uma pentalogia do R.A. Salvatore, que é chamada The Cleric Quintet, né, que se passa numa região de Forgotten, o protagonista é um clérigozinho de, acho que de Demeir. É tipo um fradezinho que cuida de biblioteca, é um cara do conhecimento, cuida de biblioteca, e ele tem as aventuras naquela região, tem um grupinho de elfo, um grupinho de anão. O R.A. Salvatore fez o pequeno mundinho dele ali, meio tolkieniano, e ele conta, esses cinco livros contam a saga dele ali nessa região. Em determinado momento, ele para de precisar memorizar magia e tudo. Ele é um escolhido de Deneir, entendeu? Acho que era Caderly o nome dele, não vou lembrar totalmente. Né? Tipo frade, vestia com roupa de frade, era um cara estudioso e tudo. Não tinha voz de castidade, porque ele tinha uma namorada, era uma menininha que era uma monge. É muito surreal, é um frade franciscano que tem uma namorada que é uma monge, que era Danica. Né? Era uma menina que acho que ela nem tinha traços orientais, era uma menina com traços ocidentais que brigava com um demônio. Né? E aí tem as aventuras. Cara, mas as aventuras são muito boas. E ele tem esse poder. Ele, em determinado momento, ele não precisa mais memorizar magia. Em Dark Sun acontece a mesma coisa. Entendeu? Isso. Quando a personagem, ela é uma das personagens principais, fica fodona, ela para de seguir o livro. Eu falei, tem um padrão aí.
Vamos voltar um pouquinho mais para Cormyr, cara. Cormyr é um mundo que eu também gosto bastante. É o país da floresta, a terra do dragão púrpura. Tem uma, toda uma ideia lá do culto do dragão. E, se eu não me engano, também tem uma presença de uns vilões que são os Entarim, que são também outros inimigos bastante recorrentes, né? Eles têm uma rede negra de informação, companhias de mercenários. Os inimigos de Cormyr são muitos. Eles também enfrentam, tiveram uma guerra contra os goblins. Tudo acaba ficando muito em volta lá do protagonista, que, se eu não me engano, nunca foi substituído, sempre foi o Azul IV, né? É muito comum, com a passagem dos anos, trocar essa regência, mas eu não sei se ali chegou a acontecer.
Eu não sei se eles avançaram o plot. Quando eu li A Invasão da Horda, quem segura a Horda é o Azul. Eu sei que ele tem uma filha, né? Que acho que ela sai se aventurando por aí. Eu não me lembro, eu lembro que o mago, né, assistente dele é o Haggadast, eu lembro disso, né? Um mago meio rabugento, é aquele arquétipo tradicional. E tem, você falou que tem os Entarim, né? Que é a organização do mal, né? E tem os Arpistas, que é a organização do bem.
Isso. Os Arpistas são... Cara, não tem como colocar de outro jeito, né? É uma desculpa para unir os personagens dos jogadores, independente que seja a nacionalidade deles. Ah, vamos fazer aqui um pinzinho da nossa organização secreta que todo mundo tem no mundo, né? Bem, no final acaba virando um símbolo associado a um compromisso de ter um bom mocismo lá, de ajudar, que por muitos anos acabou virando uma desculpa para você entrar em qualquer aventura meia boca em Forgotten Realms.
Você tem uma... Cara, eu respeito os Arpistas por esse lado. Pelo menos é um mecanismo que é para fazer o jogo acontecer. Olha, vocês todos fazem parte dos Arpistas e a missão de hoje é vocês resolverem esse problema aqui. Eu acho interessante. Assim como você tem o Zentarim, que é uma organização do mal. Né? Parece 007, né? Uma Spectre. Né? Que ficam fazendo as coisas. Entendeu? Eu lembro de um livro, cara. O pior livro que eu li de D&D na minha vida, de romance, era um livro que era da série dos Arpistas. Acho que eu nunca mais li coisa dos Arpistas, que eu fiquei traumatizado com ele. Né? Porque era uma série, assim, que teve um milhão de livros. Cada um era de um autor e cada um contava uma história envolvendo Arpistas e tudo mais. Eu li um desses. Né? Quis Deus que eu lesse o pior, né? Aí eu fiquei traumatizado. Então, isso é muito, cara. Muito, muito.
Teve mais alguma coisa de Forgotten Realms que você chegou a ler em novela?
Em romance, eu cheguei a ler um no deserto, aquele deserto deles lá. Tem uma aventura lá. Ah, não, teve. Eu acho que era até dos Arpistas esse, eu não me lembro. Que era do Troy Denny. É uma aventura passada no deserto, que é do caralho, óbvio, porque foi o Troy Denny que escreveu.
O deserto de Forgotten Realms tinha uma razão de existir ali, porque eu tenho certeza que o Jim Stara, eles sabiam que não fazia sentido ter um deserto ali, no meio de tantas regiões verdes. Eu não lembro se existia um equivalente também para o deserto de Forgotten.
Se eu não me engano,
e também era uma coisa meio que costurada ali, não fazia muito sentido.
Se eu não me engano, ele tinha uma conexão sim, mas eu não vou saber te dizer. Acho que com Netheril. Teve uma caixa que eles lançaram de Forgotten, que era de Netheril, que é o Império Longínquo do passado, onde tudo era lindo, maravilhoso, até que deu tudo errado. Aquela coisa clássica. Acho que era uma cidade dos elfos, Netheril. Eu acho que tem a ver com esses tempos imemoriais que gerou o deserto. Acho que o deserto ele não é natural, não. Ele é fruto de uma catástrofe mágica. Tem uma coisa assim, realmente tem.
Impressionante como tudo já foi feito para Forgotten Realms, né?
não tem jeito, cara. Chega uma hora, tem tanta coisa que não tem jeito, cara.
A gente falou de videogame, tem um jogo de tabuleiro famoso, que é o Lords of Waterdeep, que também tem bastante material, né?
Eu conheço dois jogos de tabuleiro, conheço Waterdeep e eu conheço o Draw of the Underdark, que aqui no Brasil foi tirando, Tyrants of the Underdark, aqui no Brasil saiu como Tiranos de Umbra Eterna, uma coisa assim, acho que é Tyrants of the Underdark, é um jogo de tabuleiro, Ele não é um joguinho tático que você vai botar miniaturas e fazer como... Não é um Dungeon Crawl, que é o que você imagina que um jogo de tabuleiro de D&D seria. Não. Os dois jogos, tanto o Waterdeep quanto o Underdark, são jogos de tabuleiro mesmo. Usando o visual, usando a propriedade do D&D. E os dois são muito bons. Esse eu cheguei a jogar. E teve quadrinhos também, mas quadrinhos eu tive quase nenhum contato. Eu só vi, assim, alguma coisa por alto.
Eu cheguei a acompanhar, não consigo lembrar muita coisa. Mas eu curtia, porque eu gostava bastante do Jeff Grubb. E ele era o responsável por esse... por essa parte, e era uma época em que, era engraçado que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você conseguia receber as revistas com, sei lá, 2 meses de atraso que tinha saído nos Estados Unidos, e na banca jornal me foi dada a opção de assinar a revista do Forgotten Realms, e aí eu cheguei a ter lá algumas edições e tudo, lembro claramente que era maneiro que quando ele lançava um spell, ele falava o nome da spell e o balãozinho dela vinha num formato diferente, para você entender que o cara tava castando lá o feitiço, né?
Se eu não me engano, foi a DC Comics que publicou o quadrinho da TSR, se eu não me engano. Ela lançou Forgotten, tinha Spelljammer,
Dragonlance, Ravenloft.
Teve Dragonlance. Teve Ravenloft?
É pouca coisa, mas teve.
É, para você ver como é que a Lorraine Williams espalhou a marca, né? Isso com certeza é dedinho dela.
É.
Foi dedo dela.
Bem, as pessoas vão matar a gente se a gente não falar de Baldur's Gate. Eu não sei se você chegou a jogar o Baldur's Gate 3, mas foi muito bom entender porque muita gente que não entendia e não fazia ideia do que era Forgotten Realms, especialmente uma galera que começou a jogar depois da virada do milênio, no qual Forgotten Realms não era nada demais... E aí ali se descobriu uma série de coisas, um monte de gente que eu já respeitava no meio do RPG, descobriu que existia Forgotten Realms ali pelo Baldur's Gate, né?
O Baldur's Gate eu tive contato com os primeiros, lá atrás. Esse modernão agora que explodiu, que fez muito sucesso, eu só vi vídeos do pessoal comentando e falando. Uma coisa que o pessoal falou que eu achei muito interessante do Baldur's Gate é que diz que ele te ensina a jogar D&D.
Isso.
Ele, quando você joga, ele realmente te ensina. Você sai dele sabendo jogar na mesa. Eu achei, pô, isso é fantástico. O próprio Wizard faz isso.
Isso. A gente estava falando de jogos. Eu, no programa de Mistara, tinha comentado sobre o Pool of Radiance, que se eu achava que era de Mistara, mas eu acho que não. Inclusive, depois saiu Pool of Radiance, Ruins of Mithrenor. Mithrenor, com certeza, é Forgotten Realms, né? Você acredita que o mundo de Forgotten Realms, no final das contas, se esvaziou pelo tanto que foi construído? Ou você acha que ele está só hibernando ali para algum momento ser tirado da gaveta e começarem tudo de novo?
Tem que ver o que eles vão fazer atualmente com esse meio digital que a Wizards quer fazer, né? Para onde eles vão levar a Forgotten. Mas o Forgotten, ele funciona muito bem se você ficar numa regiãozinha dele. Se você se limitar naquele ponto, ele funciona direitinho. Material tem, né? Eu conheço, que o pouco que eu conheço de Forgotten foi até a terceira edição. Depois dali eu não acompanhei. Eu sei que na quarta edição eles fizeram um mega cataclismo, viraram tudo do avesso, e na quinta parece que eles desfizeram alguma coisa nesse sentido. Né, aproveitaram para enfiar raças novas e tudo mais. O Forgotten é aquela coisa, não, tornou-se um IP muito valioso. Né? Você tem o Baldur's Gate, foi o grande validador. Né? Ele fez tanto sucesso, agora não adianta, todo mundo vai querer ir para Forgotten só por causa de Baldur's Gate.
O que me causa até o estranhamento do porquê escolher a Greyhawk para ser o livro básico no Dungeon Masters Guide novo, né?
Não, mas eu acho que é aquilo que eu te falei. Eu acho que aquilo, o Greyhawk, o que a gente vai ver de Greyhawk vai ser só o que está ali. É só meio que um template para você ter um ponto de partida. Ah, você não quer começar do zero? Parte desse ponto aqui. E pronto. Mas aventuras que eles lançarem e produtos mais elaborados vai ser tudo falado. Acho que o Greyhawk está ali só para fazer um fanservicezinho e para dar um ponto de partida, mas acho que eles não vão elaborar mais que aquilo, não.
Certo.
Eles tentaram botar o máximo de coisas antigas, né, nessa edição aí, para dizer, estavam homenageando e tudo mais, botaram o Greyhawk.
Estranho você ter um suplemento dentro do livro básico de um mundo que não é o que todos os outros suplementos vão sair posteriormente. Sabe qual é o meu medo? Que eles enfiem Greyhawk em algum lugar de Forgotten Realms.
Né, enfim a cidade, né, em algum canto. Você descobre que a Beir Toril é oco, né? E The Rock tá lá de dentro.
E aí a gente fala, pronto, finalmente completamos os Reinos Esquecidos. E aí solta o microfone.
Agora eles estão realmente completos. Cara. Mas o Forgotten, cara, ele teve muito desenvolvimento por causa dos romances, cara. Eles estavam numa época assim que eles lançavam aventura e romance conectado com ela. E aí isso foi, né, enchendo de informação o mundo. É aquela coisa, tem a galera que é muito, muito fã. Mas eu sempre fico pensando assim, que é ponto de entrada, né? Como é que você entra num troço que já tá tão carregado de coisa? Nesse sentido, você botar um Greyhawkzinho ali no livro do mestre, é legal que não intimida ninguém, né? Um Forgotten talvez intimide. Mas eu não sei se eles vão lançar algum livro básico, não. Eles estavam numa ideia de só lançar assim, aventura barra região, né?
Isso. Eu percebi desse tipo. Desde a quarta edição, eu acho que a única coisa que a quarta edição fez que eu achei intolerável, que eu dava até crédito mais isso para a quinta, mas o quarto já fez isso. Até a terceira edição, você tinha um compromisso de ser um simulador de fantasia medieval. A partir da quarta edição, ele desistiu. Agora ele é um simulador de mundos de D&D. O que é perfeito, porque você começou uma série de paradigmas que você poderia questionar por alguma razão de um vínculo histórico-social. Não, cara. É o paradigma de D&D. É esse pensamento de jogo em que o capitalismo ele é inserido de uma maneira muito mais radical do que poderia ser no mundo medieval, em que você tem conceitos de exploração que estão muito mais associados ao Velho Oeste do que ao medievalismo. E tudo bem, porque se você está sendo sincero na sua proposta, então tudo agora é para o mundo de Dungeons & Dragons. Talvez eles nem elabore uma logo novo, que vale debater aqui pra gente fechar Forgotten Realms, né? Eles teve duas logos bastante características, né? Uma do milênio passado, que era aquela preta com o conteúdo, as letras amarelas, era meio que era uma pedra cinzenta que era fincado dentro ali, como se em ouro, as letras do Forgotten Realms, com uma meia lua em cima. E na terceira edição eles mudaram, deixaram mais clean, botaram uma coisa branca, umas letras mais retinhas, bonitinhas.
O de Forgotten, o da terceira edição, é muito bonito.
Existe um acabamento visual. Eu acho que se eu tivesse que escolher um acabamento, uma identidade visual de um livro de RPG de fantasia medieval mais marcante, eu acho que deveria dizer um livro, né? Caixa meio que outra coisa, mas livro com certeza é o do Forgotten Realms. A gente estava falando de alguns personagens, né? A gente tem que lembrar também, tem umas que eu não queria esquecer. Tem aquela arqueira humana, Cat Bree, da Estilha de Cristal. Tem o Regis, que é um halfling do grupo de companheiros. Volo, como é que a gente pôde esquecer fazer um episódio sem falar sobre Volo, né,
cara? Volo que é o grande cara que vai apresentar o mundo para os jogadores.
Ele é o grande cronista, né? No começo era o Elminster meio que executava esse papel, mas com o tempo, acho que é essa brincadeira... Porque o Volo, ele é Marco Volo, né, cara? Ele é claramente o Marco Polo do Beir Toril. Então ele é o cara que faz os registros. Então, muitos livros. Você tinha vários Volos Guide para um mando de coisa, né?
Exato. Foi aí que você vai expandindo a geografia do mundo e vai apresentando as coisas. Mas hoje em dia, eu não sei como é que eles estão. Eu acho que eles estão concentrando mais ali naquelas áreas mais famosas. Não sei como é que eles estão. Se eles vão expandir para lugares mais distantes, não. Por exemplo, Karatu. Não acredito que eles revisitem, não. Não funcionou da outra vez, não acho que eles vão mexer agora. Alcardim tampouco.
Eu tô lendo aqui a lista, cara. Preciso relembrar de alguns deles. Eu já falei que tem o Kelvin Blackstaff, que eu adoro. Tem o Jarlaxle, do
Jarlaxle, um ladrãozão. É um ladrãozão drow. Eu não sei se ele é o líder, o chefe da guilda dos ladrões lá de Mesoberranzan. É um cara mega fodão. É. Teve uma série de livros do Salvatore, onde ele acompanha as aventuras do Jarlaxle junto com o Artemis, que é um humano que é inimigo do drow.
Artemis Entreri?
Isso, que é o arqui-inimigo do Drizzt. Aí tem aventuras dos dois. Eu não cheguei a ler o livro, não. Mas eles não são uma série seguindo as aventuras. Deve ser bom. O Salvatore escrevendo deve ser legal.
E para fechar aqui a lista de personagens, tem o Zastan, que é um Lich, que é o líder dos Magos Vermelhos de Tei, né? Que também é
Os Magos Vermelhos, eles vão aparecer no livro No livro não, no filme de D&D.
Perfeito, é isso que precisava pra gente fechar, né? Honra entre Ladrões é uma história que se passa no mundo de Forgotten Realms, mas eu ouso dizer que chegou no momento que... Primeiro que os filmes, a história do D&D no cinema já era uma história muito destruída. Teve muita gente que gostou, que se amarrou, mas que leva a um ponto que talvez seja a minha crítica nevrálgica ao D&D como mundo em si. Quando você joga dentro do paradigma dele mesmo, aquilo que a gente conversou sobre um jogo de D&D, tudo bem. Mas qualquer coisa que saia e entre para o ramo do drama, de uma história que saia daquele clima de aventurinha, meio que o mundo vira uma coisa meio bobona, eu acho que exagero, mas forçada, estranha, né? Talvez seja por isso que os mundos funcionem mais quando você se foca mais no micro do que no macro do universo. Ali você estava tentando, num filme só, mostrar tudo que Forgotten Realms tinha a oferecer. Mas eu acho que Forgotten brilha de verdade quando ele fecha nos seus pequenos nuances e dali criam coisas que realmente eu acho que valem a pena ser jogadas. Né?
O filme, eu vou te confessar que eu não assisti, não tive vontade nenhuma, porque eu senti pelo trailer que não era o tipo de fantasia que eu curto. Ele me pareceu muito assim, Xena com dinheiro. Né? Um episódio de Xena que você botou bastante dinheiro, entendeu? Não tô afim, mas ele exemplificou bem nesse ponto, tem que admitir. Ele exemplificou bem uma sessão de RPG mesmo, de quinta edição, magia pra caramba, e todo mundo fazendo piadinha, tem uns plots nada a ver. Eu achei que a ideia inicial do filme, eu achei perfeita, tá? Assim, mais RPG que aquilo impossível. Porque qual é o plot do filme? É um grupo de aventureiros que quer ir atrás do grande mestre do mal que pegou um artefato que vai destruir o mundo, que eles entregaram na mão do cara na última aventura. Assim. Então a aventura deles a missão deles é desfazer uma grande merda que eles fizeram na aventura anterior. Eu falei, cara, isso nesse ponto tá perfeito. Realmente entenderam o jogo.
Pelo menos nas subcamadas que o RPG oferece.
Aí eles mostram aquele mundo assim, mega, mega mágico, assim, com uma série de coisas assim, que é meio que cosplay de mundo moderno. Tem momentos ali. Os caras vão pra uma prisão lá em Deus Me Livre. Pra que você tem a prisão em Deus Me Livre? Entendeu? Aí o ladrão vai numa audiência pra com os juízes lá, para os caras ver se dão uma condicional para ele. Pra que isso, cara? Isso é um medieval, gente. Passa a faca no cara, sei lá, né? Não, eu vou ter uma prisão lá em Deus Me Livre, tipo uma Alcatraz, né? Que manda os bandidos. Tá bem. É isso. Fantasia da ideia. Vambora. Mas, cara, porque assim, como você ressuscita tudo, qual é o ponto de um assassino? Nos livros que eu li do Salvatore, tinha uma organização de assassinos que eles iam, matavam a pessoa e decapitavam e levavam a cabeça embora, que é para você não poder ressuscitar. Né? Mas no filme eles inventaram, não, porque tem essa coisa aqui que é uma magia mega profana, que se você, né, usar ela, você não consegue, né, a magia tradicional não vai funcionar, você começa a ter que inventar uma série de voltas para fazer o básico. Acaba complicando, mas começa a dar trabalho.
Complica. André, obrigado mais uma vez por seguir comigo nessa viagem para o passado. Forgotten Realms foi um cenário que eu joguei, dentre todos os que a gente está conversando, eu cheguei a jogar um pouco, sim. E é muito legal poder lembrar de tudo isso. Você vai falando, todas as coisas que a gente foi conversando aqui são coisas que nós já conversávamos na gibiteria. É muito bom poder dividir isso também com a galera que está acompanhando essa série. Eu agradeço também a você, o ouvinte, que está com a gente dentro dessa jornada. Em breve a gente vai ter mais episódios de cenários de D&D. O Baú do RPG, pô, tem sido um trabalho muito legal de fazer. Vou aproveitar então para abrir o microfone para o André, para ele aproveitar e se despedir da galera.
Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Valeu a pena. E agora, ó, quem estiver ouvindo a gente aí, se preparem, porque agora a coisa vai esquentar.
Estamos abrindo espaço para os cenários que a gente gosta de verdade.
Os cenários que estão assim mais próximos do coração.
Exato.
Vão começar a aparecer agora.
Isso aí.
Então fiquem ligados. Vai vir coisa maneira aí.
Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Don't feel
os corpos por quem vai partir. Longo será o caminho a seguir. Nada será como costuma ser. Nada vai ser fácil pra você. Não faço o mesmo que fez o seu pai. Não leve armas lá onde vai. Tantos eu já vi pagando pra ver. Não dá tempo de se arrepender. Nada que já não deva saber. Não há nada que não possa ter. Quero que a estrada venha sempre até você. E que o vento esteja sempre a seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão. E que esteja ao seu lado seu grande amor. Peço de todos vocês. Muitos aqui não verei outra vez. Fora o inverno e o tempo ruim. Eu não sei o que espera por mim. Mas pouco importa o que vem a ser. Se eu tiver um dia, quem dizer? Sempre a seu favor. Quero que haja sempre uma cerveja em sua mão. E que esteja ao seu lado seu grande amor.